Boa noite aos nobres vereadores e público presente. Cumprimento também as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. E como presidente dessa Casa Legislativa, declaro aberta a 7ª reunião ordinária da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Itamonte, realizada hoje, 13 de maio de 2026. Vamos, de acordo com o inciso primeiro, do parágrafo 1º do artigo 3º da resolução número 04/2025, que dispõe sobre a tribuna livre popular, abro a palavra à senhora Kate Araújo pelo prazo de 10 minutos, que falará sobre a segurança e a implementação de redutores de velocidade na BR-354, na altura do quilômetro 756.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, ilustríssimas vereadoras, ilustríssimos vereadores, demais autoridades aqui presentes, servidores e cidadãos itamontenses. Permitam-me, inicialmente, expressar os meus sinceros cumprimentos à mesa diretora e a cada um dos parlamentares desta Casa Legislativa. Agradeço imensamente a oportunidade e pelo espaço democrático concedido nesta tribuna para trazer a voz da nossa comunidade. Meu nome é Kate Maria de Araújo, sou cidadã desse município e ocupo essa tribuna nessa noite, não apenas para falar em meu nome, mas como porta-voz do clamor de centenas de famílias que convivem diariamente com o medo e a insegurança. Trago comigo a força dos populares aqui presentes e de um abaixo-assinado eletrônico que até esse momento já conta com o apoio de 534 assinaturas de cidadãos que exigem respeito à vida e providências imediatas. Refiro-me ao bairro Coqueiros, localidade que compreende o trecho da BR-354 em nossa cidade, onde, infelizmente, testemunhamos mais um trágico acidente automobilístico envolvendo um veículo de passeio e uma carreta. Um episódio terrível que culminou na perda irreparável de uma vida e que, por muito pouco, não se transformou em uma catástrofe ainda maior. Além da residência severamente atingida, as imagens da câmera de segurança da minha residência revelam um cenário aterrorizante. Um ônibus escolar passou exatamente no momento em que a carreta atravessa a pista completamente descontrolada. Ônibus escolar esse que transporta crianças de tenra idade. Foi uma questão de segundos para que não presenciássemos uma tragédia sem precedentes com os nossos estudantes mais indefesos. Somente no último final de semana tivemos 3 acidentes nessa mesma localidade, situação que tornou-se insustentável. O trecho em questão não pode mais ser tratado puramente como uma rodovia de passagem de alta velocidade. Trata-se, na prática, de uma extensão do perímetro urbano de Itamonte. É uma via cercada por residências, comércios e intensa circulação de pedestres e trabalhadores, além das nossas crianças. Como se não bastasse o perigo do tráfego pesado, a nossa comunidade agora enfrenta a total ousadia da criminalidade do trânsito. A BR-354, em nosso perímetro urbano, tem sido utilizada frequentemente como pista de racha. e para exibicionismo irresponsável de motociclistas que praticam o chamado grau. Esses atos criminosos ocorrem com maior gravidade justamente no trecho do último acidente, no bairro Coqueiros, onde a presença de uma reta extensa serve de estímulo para a alta velocidade e para a imprudência. Passam rasgando o asfalto, empinando as motocicletas sem qualquer respeito à vida alheia, transformando a rodovia em uma roleta russa para os usuários. A convivência pacífica entre o tráfego pesado e a vida urbana só é possível se houver sinalização rigorosa e mecanismos eficazes de controle de velocidade. Aproveito também o espaço para expor que a situação do trecho que compreende o bairro Picuzinho não é diferente. Na segunda-feira, estive pessoalmente no local e pude constatar que não há qualquer sinalização de entrada e saída de veículos ou travessia de pedestres. Não existe sequer um acostamento para que os veículos façam a conversão para acessar o bairro, deficiência que também se repete no bairro Coqueiros. Constatei ainda, nas proximidades, um local que servia de passagem de pedestres, onde foi colocado um meio-fio que dificulta hoje essa travessia, forçando com que os cidadãos transitem pelo leito da rodovia, espaço esse, inclusive, que poderia servir de acostamento. Em conversa com uma moradora, essa relatou que o ônibus escolar que leva as crianças ao bairro muitas vezes precisa parar no meio da rodovia devido ao fluxo intenso na contramão, pois não há acostamento para aguardar para fazer a conversão com segurança. Embora o recente acidente no bairro Coqueiros tenha chocado a todos, precisamos encarar a realidade. A segurança viária é uma ferida aberta em toda a extensão da BR-354, que corta o nosso município. Desde o Engenho de Serra, passando pelo Sobradinho, Capelinha, Picuzinho, Coqueiros e até Estiva. O cenário é o mesmo. Limites de velocidade são ignorados e tragédias se repetem. Essa rodovia não é apenas um corredor para turistas que a utilizam esporadicamente. Ela é a artéria vital do nosso município. É onde os itamontenses vivem, trabalham e por onde os nossos filhos caminham até a escola. Não podemos aceitar que a lógica do fluxo logístico de carretas valha mais do que a vida de quem paga seus impostos nessa cidade. É importante ressaltar que a instalação de câmeras de monitoramento no bairro Coqueiros, em tempos passados, trazia um resultado prático. Os motoristas tinham cautela e reduziam a velocidade. Mas, infelizmente, esse monitoramento foi retirado, deixando a comunidade à mercê da imprudência, sendo assim um retrocesso inadmissível diante das fatalidades ocorridas nos últimos dias. Não estamos aqui pedindo algo impossível. Temos exemplos de sucesso em diversas regiões serranas do país, como a Serra do Mar, Ubatuba, Caraguatatuba e na Serra das Araras. Nessas localidades, a instalação de redutores de velocidades como lombadas e radares provou ser a única solução eficaz para conter a imprudência dos condutores de automóveis e proteger a vida urbana. Por que Itamonte tem que ser diferente? Nossa cidade está em crescimento e os horários de pico têm se tornado um verdadeiro caos. Por ter uma cidade cortada por uma rodovia nessas condições, estamos vivendo em risco constante. Senhores, diante dos fatos aqui apresentados, dos populares aqui presentes, das 534 vozes que assinaram mencionado abaixo-assinado, não podemos nos calar e permanecer inertes. Não queremos que nossa cidade continue sendo conhecida como palco de tragédia nos noticiários. Queremos que Itamonte seja conhecida pelo que tem de melhor a oferecer. Seu turismo, sua culinária, seu povo acolhedor. Diante do exposto, respaldado no artigo 5º da Constituição Federal, que garante o direito à vida e à segurança, e no artigo 1º, parágrafo 2º do Código de Trânsito Brasileiro, que garante que o trânsito tem que ter condições seguras como um direito de todos e dever dos órgãos públicos, apresento a essa Casa Legislativa as seguintes reivindicações urgentes. Primeiro, começando pela necessária união das forças políticas locais, requeremos a essa Casa Legislativa que convoque o Poder Executivo Municipal para a negociação.
E quando tinha os radares ali, era muito bom também, sabe? Todo mundo devagar, tranquilo, não tinha acidentes. Aí foi retirado os radares, né? Não deve ser por conta da prefeitura, não sei o que aconteceu, mas agora começou todos esses acidentes e tinha uma... E agora o acidente que aconteceu a última vez agora, antes do que aconteceu, 2 dias antes... Eu vi uma moça ali no coqueiro procurando câmeras, estava com sabiás comida lá procurando câmera, eu falei, mas é só olhar, aí eu olhei e não tinha mais as câmeras. Então, quando o Charles foi atropelado e morto ali, tinha uma placa 40 por hora, a única coisa que fizeram foi lá, a única coisa que aconteceu lá foi retirar a placa de 40 km por hora que tinha lá, a única coisa que aconteceu. Então, quando teve um acidente antes dessa carreta, que entrou um carro lá em casa, e eu perguntei na gestão anterior se podia colocar trilhos lá, pelo menos para amortecer ali, né, acontecer alguma coisa. Aí só falou que sabia que ia fazer e não fez. Agora que aconteceu o acidente lá em casa, eu esperava de alguém aparecer, assim, né, um representante nosso ali aparecer. Ninguém veio, né, como foi da outra vez. Eu não sabia se eu tinha que ficar lá em casa ou tinha que sair, porque quebrou a coluna da minha casa. Eu procurei ali, vamos ver no site ali o que eu tenho que fazer. Ah, procurar a Defesa Civil. Eu liguei para... Então, beleza, vou procurar a Defesa Civil. Liguei para a Defesa Civil, a Defesa Civil ligou para mim assim, olha, é só quando acontece enchentes em casa. Eu falei... Não é possível, só quando acontece enchente, mas eu acho que não é bem isso. Aí eu falei, olha, procura saber direito, eu vi que o rapaz era mal informado. Aí falou com o tal de Luciano mandou um engenheiro lá, realmente tem que explorar aí, começou a dar um respaldo para a gente. Então é isso, a gente espera de representantes, mas praticamente o que a gente fala... Para os representantes, não acontece, é só aqui, agora, vou fazer e não faz. Aí eu só queria saber o que de vocês, o que, que a gente espera daqui para frente, tá bom? Muito obrigado.
Agradeço a palavra do senhor Vanderlei Antônio da Silva Costa vou reiterar aqui que nós iremos discutir na palavra livre sobre essas questões colocadas aqui, que é o momento oportuno. Vamos tentar aprofundar nisso, provocar o poder público de uma maneira geral. E sabemos que solução podem ser tomadas. Do jeito que está, é impossível. Que não seja no âmbito estadual ou federal, mas o poder público municipal tem muito que pode fazer e deve fazer. Nós vamos discutir na palavra livre, nós vamos discutir isso aí para a gente ter mais um tempo melhor e dar amplitude a todas essas questões. Dando continuidade ao expediente do dia, eu coloco em votação a ata da 6ª reunião ordinária número 06/2026 da Câmara Municipal de Itamonte, por manifestação. A ata 06/2026 foi aprovada por 8 votos. Coloco em votação a ata da 2ª reunião extraordinária, ata que leva ao número 02/2026 da Câmara Municipal de Itamonte, por manifestação. Ata aprovada por 8 votos. Considerando que todos os projetos, na sua íntegra, se encontram na Secretaria da Câmara e estão devidamente enviados para os demais edis no grupo de projetos em tramitação dessa Casa Legislativa, além de devidamente publicado no site da Câmara Municipal no endereço eletrônico itamonte.can.mg.gov.br, para o conhecimento de toda a população, venho pedir autorização plenária para que seja lido somente a justificativa dos projetos, por manifestação. Então, depois da aprovação plenária desse ato constitutivo legislativo, eu peço à secretária da mesa que faça a leitura da justificativa do projeto de lei número 27/2026, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública da Associação Sustentável de Artes e Produção e da Outras Providências.
Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, visitantes dessa casa. Justificativa da PL 27/2026. A presente proposição tem origem no pedido do representante da referida associação ao vereador que essa subscreve, na qual requer o reconhecimento da entidade como de utilidade pública municipal, em razão da sua atuação junto à comunidade de artes local. A Associação Sustentável de Artes de Produção é uma entidade civil sem fins lucrativos, com atuação na área de artes e cultura do município de Itamonte, desempenhando papel institucional no desenvolvimento social local. Conforme se verifica no seu estatuto social, a associação tem como finalidade promover a melhoria de qualidade de artes e cultura dos associados da comunidade itamontense, atuando no desenvolvimento local por meio de ações nas áreas de cultura e artes, além de incentivar organizações comunitárias correlatadas e a participação dos cidadãos itamontenses. Destaca-se sua importância no fortalecimento de estruturas sociais da comunidade local, promovendo a integração entre os moradores, incentivando associativismo cultural e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da região. A entidade também atua como importante elo entre a comunidade e o poder público, colaborando nas demandas sociais e na implementação de ações que visam o bem-estar coletivo cultural e o desenvolvimento sustentável. A declaração de utilidade pública, ora proposta, representa um reconhecimento formal do serviço prestado pela associação, possibilitando a ampliação de suas ações por meio de parcerias e instrumentos de cooperação com o poder público em benefício direto à coletividade associada. Itamonte, 11 de maio de 2026, Germano Justino Ferreira, vice-presidente da Câmara Municipal de Itamonte.
Agradeço a leitura da secretária e peço que a senhora secretária da mesa faça a leitura da justificativa do projeto de lei número 28/2026, que dispõe sobre declaração de utilidade pública do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Químicas Farmacêuticas, Abrasivos, Materiais Plásticos, Tintas e Vernizes de Itamonte e região da Zona da Mata de Minas Gerais.
PL 28/2026. Justificativa. O presente projeto de lei tem por finalidade declarar de utilidade pública municipal o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Farmacêuticas, Abrasivos, Material Plástico, Tintas e Vernizes de Itamonte e região da Zona da Mata, Minas Gerais, entidade sindical de primeiro grau, regularmente constituída na sede do município de Itamonte, Minas Gerais, e atuação em diversos municípios do estado de Minas Gerais. A entidade encontra-se em pleno funcionamento, com estatuto social devidamente registrado e diretoria regularmente constituída, conforme documentação que acompanha o presente projeto. Referida entidade possui natureza jurídica sem fins econômicos e tem por finalidade a representação, defesa e promoção dos interesses coletivos e individuais da categoria profissional que representa, exercendo relevante papel na organização social e na garantia dos direitos dos trabalhadores. Nos termos de seu estatuto social, o sindicato desenvolve atividades que ultrapassam a mera representação sindical, atuando também na promoção da justiça social, na melhoria das condições de trabalho, na qualificação profissional dos trabalhadores, na assistência jurídica e social de seus associados, bem como na articulação com o poder público e outras instituições, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social não apenas da categoria, mas também da coletividade em geral. Destaca-se ainda que a entidade possui atuação intermunicipal, abrangendo diversos municípios do estado, com impacto direto no município de Itamonte, especialmente no que se refere à promoção de direitos trabalhistas, qualificação profissional e assistência social aos trabalhadores e seus familiares. Dessa forma, resta caracterizado o interesse público das atividades desenvolvidas pela entidade, justificando-se plenamente o reconhecimento de sua utilidade pública municipal nos termos da legislação municipal aplicável. Assim, diante da relevância social e de suas ações e de sua contribuição para a promoção dos direitos dos trabalhadores e para o desenvolvimento social, submete-se o presente projeto de lei à apreciação dos nobres vereadores. Itamonte, Minas Gerais, 11 de maio de 2026, Danilo de Souza Zacarias, autor.
Eu quero pedir agora aos nobres edis dessa casa sobre a aprovação plenária para que retiremos de pauta o projeto de lei número 20/2026, que autoriza o Poder Executivo a termo de colaboração com a Associação Motoclube Trilheiros do Picu, que ele seja retirado da ordem do dia e, em ato contínuo, como tivemos que apreciar aqui o requerimento da vereadora Alessandra, que trata exatamente dessa temática hoje aqui, ela pede a realização de uma audiência pública para discutir a situação na BR-354, no trecho que corta o município de Itamonte. Só explicando que colocamos em pauta um projeto e ele veio meio fora de sincronia. Nós estamos, nesse caso, autorizaríamos a liberação de um recurso para os trilheiros, mas não decretamos aqui, não aprovamos o decreto de utilidade pública. Fica meio fora de sintonia a coisa. Primeiro se faz o decreto, isso é a questão politicamente correta. Primeiro faz o decreto, aprova, para depois ele ser capacitado a receber o fomento inerente do poder público. Não há nenhuma ilegalidade se fizéssemos ao contrário, mas fica meio antiético. Então eu peço a compreensão e aprovação plenária para que a gente faça essa substitutiva aqui. Pode ser por manifestação? Então fica inserido o requerimento da vereadora Alessandra sobre a questão da BR-354 e sairá para uma próxima sessão ordinária ou extraordinária que seja a questão dos do Motoclube Trilheiros do Picu. Abro agora o espaço aos nobres vereadores para a realização de indicações orais. Se algum vereador tiver alguma indicação oral para fazer, esse é o momento. Peço à secretária da mesa que realize a leitura do parecer do projeto de lei número 17/2026, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial.
Parecer, projeto de lei número 17/2026. Assunto, projeto de lei número 17/2026, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial para atender a Secretaria de Assistência Social do município. Relatório, o projeto de lei em tela trata da abertura de crédito adicional especial, medida esta que visa a relocação de recursos em área específica do orçamento municipal. A presente proposição encontra-se dentro dos termos de permissivo legal, sendo a propositura da legislação de autoria do Poder Executivo Municipal. Este é o relatório. Parecer. O presente projeto de iniciativa do Poder Executivo Municipal trata de abertura crédito adicional especial. A nova legislação não traz aumento de gastos exorbitantes, porém os mandamentos legais devem ser seguidos, assegurando que o presente projeto não resta eivado de ilegalidade ou mesmo de inconstitucionalidade. Conforme se apura na análise do presente projeto de lei, encontrando-se expresso na sua justificativa, trata-se de abertura do crédito adicional especial para complementação de dotação para atender a acolhimento de menores em situação de vulnerabilidade social por meio da Secretaria de Assistência Social em cumprimento à determinação judicial. É importante ressaltar que o crédito adicional especial é um mecanismo orçamentário previsto na legislação, cuja abertura exige autorização legislativa e indicação de recursos disponíveis. Por fim, o projeto de lei está de acordo com a legislação pertinente, sendo devidamente respeitados os preceitos legais, portanto, não há óbice que o desaprove. Conclusão, nessas condições, sobre o ponto de vista legal, e desde que observadas as considerações acima explicitadas, o projeto de lei número 17/2026 encontra-se aprovado por essa edilidade. Sala das Sessões, 4 de maio de 2026, Germano Justino Ferreira, relator. Com vista dos demais membros da comissão, de acordo com o parecer supla, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente, e Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
Eu coloco o projeto de lei número 17/2026 em discussão. Coloco o projeto de lei número 17/2026 em votação. Como vota a vereadora Alessandra Simone?
Aprovado.
Danilo Zacarias?
Aprovado.
Carlos Henrique Romanelli?
Aprovado.
Vereador Germano Justino?
Aprovado.
Vereadora Cláudia Fernandes?
Aprovado.
Vereador Dani Delfim?
Aprovado.
Vereadora Luciana Fernandes?
Aprovado.
Vereador Silvio Santoro?
Aprovado.
O projeto de lei número 17/2026 foi aprovado por 8 votos e será encaminhado ao Executivo Municipal. Peço à secretária da mesa que realize a leitura do parecer do projeto número 18/2026, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial.
Parecer. Projeto de lei número 18/2026. Assunto. Projeto de lei número 18/2026, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para repasse para o IPAM. Relatório. O presente projeto de lei em comento trata-se de abertura de crédito adicional especial, medida que visa o reforço e a relocação das dotações constantes no orçamento vigente, conforme o expresso no corpo do projeto em tela. A presente proposição se encontra dentro dos termos de permissivo legal, sendo a propositura da legislação de autoria do Poder Executivo Municipal. Este é o relatório. Parecer. O presente projeto de iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal trata da abertura de crédito adicional especial no montante de R$ 800 mil, estou exagerando o número, R$ 800 mil, para futuro repasse do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Itamonte e PAN, com fulcro no que está expresso na sua justificativa. embora as novas legislações não tragam aumento de gastos, além dos limites orçamentários já pré-estabelecidos. Todos os demais mandamentos legais devem ser seguidos para assegurar que o presente projeto não se reste eivado de ilegalidade ou mesmo de inconstitucionalidade. Por fim, conclui que se o projeto de lei está de acordo com a legislação pertinente, sendo devidamente respeitado os preceitos legais, portanto, não há óbice que o desaprove. Conclusão. Nessas condições, sob o ponto de vista legal, e desde que observadas as considerações acima explícitas, o projeto de lei número 18/2026 encontra-se aprovado por essa utilidade. Sala de sessões, 4 de maio de 2026, Germano Justino Ferreira, relator, com vista aos demais membros da comissão, de acordo com o parecer supla, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente, e Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
Projeto de lei número 18/2026 está em discussão. O projeto de lei número 18/2026 está em votação. Como vota o vereador Silvio Santoro?
Aprovado.
Vereadora Luciana Fernandes?
Aprovado.
Vereador Dani Delfim?
Aprovado.
Vereadora Cláudia Fernandes?
Aprovado.
Vereador Germano Justino?
Aprovado.
Carlos Henrique Romanelli?
Aprovado.
Danilo de Souza?
Aprovado.
Alessandra Simone?
Aprovado.
O projeto de lei número 18/2026 foi aprovado por 8 votos e será encaminhado ao Executivo Municipal. Peço à secretária da mesa que realize a leitura do parecer do projeto de lei número 19/2026, que institui no âmbito do município de Itamonte o programa Viver Melhor, voltado à promoção da melhoria habitacional com foco em transformação social responsável, e da outras providências.
Projeto de lei número 19/2026. Assunto: Projeto de lei número 19/2026, que institui no âmbito do município de Itamonte o programa Viver Bem, voltado à promoção da melhoria habitacional com foco em transformação social responsável e da outras providências. Relatório. O projeto em tela trata-se de instituição do município de Itamonte do programa Viver Bem, destinado à melhoria das condições habitacionais das famílias em condições de vulnerabilidade social, na modalidade de doação de material de construção, fornecimento de mão de obra e apoio logístico, visando atender famílias em situação de risco e vulnerabilidade social. O projeto condiciona as situações e os requisitos mínimos para o recebimento do benefício, bem como estabelece demais regras pertinentes à temática. O projeto veio acompanhado de justificativa. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga a Lei Municipal nº 2484/2021. Não foram apresentados emendas ao projeto, em suma, é o relatório. Fundamentação. Para que um projeto seja apto a transformar-se em lei, deve esta comissão avaliar se o mesmo está livre de vício de origem, matéria e de forma. O projeto-lei proposto pelo chefe do Poder Executivo, proponente competente para tanto, de modo que não há vício de iniciativa, sendo a matéria também pertinente ao mesmo, não vislumbrando qualquer vício. Quanto ao projeto propriamente dito, sem adentrar profundamente no mérito do mesmo, conclui-se que o ferido projeto de lei visa fornecer condições mínimas para que as famílias carentes de baixa renda tenham uma moradia digna, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana. Conforme colocado na proposição do projeto, o município tem hoje um número elevado de domicílios em situação de precariedade, sendo que o programa social em voga visa suprir essa carência que assola várias famílias, restando assim atendido o interesse público. Em suma,
2026 está em votação. Como vota a vereadora Alessandra Simone?
Aprovado.
Vereador Danilo Zacarias?
Aprovado.
Carlos Henrique?
Aprovado.
Germano Justino?
Aprovado.
Cláudia Fernandes?
Aprovado.
Vereador Danilo, Dani Delfim?
Aprovado.
Vereadora Alessandra? Luciana? Luciana Fernandes.
Aprovado.
Desculpa, Luciana. Vereador Silvio Santoro.
Aprovado.
O projeto de lei número 19/2026 foi aprovado por 8 votos e será encaminhado ao Executivo Municipal. Peço à secretária da mesa que realize a leitura do requerimento número 01/2026 da vereadora Alessandra Simone Pinto, que trata da realização da audiência pública para discutir situação inerente à segurança na BR-354, no trecho que corta o município de Itamonte.
Requerimento número 01/2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itamonte, Luiz Cláudio Costa Fernandes. A vereadora Alessandra Simone Pinto, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem requerer à mesa diretora, após ouvido o plenário, a realização da audiência pública para discutir a situação da BR-354 no trecho que corta o município de Itamonte, Minas Gerais, especialmente quando o elevado número de acidentes e a necessidade urgente de melhorias na segurança viária. A presente solicitação justifica-se diante de constantes reclamações da população e do crescente número de acidentes registrados na rodovia, colocando em risco a vida de motoristas, motociclistas, pedestres e moradores das proximidades. A audiência pública terá como objetivo debater e buscar soluções junto aos órgãos competentes, especialmente quanto à instalação de radares no controle de velocidade, implantação de semáforos, instalação de redutores de velocidade, melhoria de sinalização horizontal e vertical, manutenção da via, recuperação do pavimento e acostamento, adoção de medidas efetivas à prevenção de acidentes. Requer-se ainda que estejam convidados para a participação da audiência pública: representante do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, representante da Polícia Rodoviária Federal, PRF, representante do Poder Executivo Municipal, Ministério Público, Defesa Civil, lideranças comunitárias, comerciantes locais, população em geral. Nesse termo, pede deferimento. Plenário da Câmara Municipal de Itamonte, Minas Gerais, 13 de maio de 2026. Alessandra Simone Pinto, vereadora MDB.
Eu coloco o requerimento 01/2026 em discussão. Vereadora Alessandra Simone.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas, público presente e todos os ouvintes. Eu, juntamente com o vereador Silvio Santoro, a gente vem procurando junto ao DENIT solução para Itamonte, ao lado sempre do deputado Odair Cunha e Ulisses Gomes. E fazemos isso porque estamos falando de números frios e estatísticas. Estamos falando de vidas, de famílias destruídas, de acidentes sucessivos, trágicos, que têm marcado nosso município. Recebemos com esperança a notícia do recapeamento entre Caxambu e o Alto da Serra de Itamonte. Um avanço importante e reconhecemos isso, né? Mas não podemos aceitar que, diante da gravidade da situação, o DENIT negue a instalação de radares e diga apenas que lombadas serão avaliadas no momento oportuno. Por que que eu estou falando isso? Eu e o Silvio, a gente vem desde o ano passado, acho que abril, né, Silvio? Desde abril, a gente foi em Belo Horizonte, a gente foi ao DENIT, os deputados sempre nos apoiando, mandando ofício, requerimento para o DENIT. E Parece brincadeira. Logo após esse acidente, a gente recebeu dois ofícios resposta. Um já foi há um tempo atrás, que faria um recapeamento de Caxambu até o Alto da Serra. E um veio via correio, que é esse aqui, falando que que esse pedaço não está tão ruim. Eles usam esse termo aqui, que ele não está tão ruim. Que vai ser feito tapa-buraco, né? A pintura, essas coisas, realmente eles estão fazendo. Só que eles ficam nos ludibriando o tempo todo. E o segundo, que veio via eletrônico, eles falam que Itamonte não tem número suficiente para colocar semáforo, colocar lombada. Então, a gente, quantas mortes mais Itamonte precisa, né? Para que o DENIT tome alguma providência. Aí, e eu fico pensando também, por isso que eu apresentei esse requerimento de solicitação de audiência pública, para discutir de forma séria e responsável, né, a situação de Itamonte. E essas reclamações, elas vêm de anos. Então, eu já procurei também, junto à PRF, a estatística, números. E eles vão nos enviar. Por isso, essa audiência pública, se Deus quiser, vai ser em breve. E eu peço também ao prefeito, né, que precisa deixar de lado esse turismo político que ele está fazendo praticamente semanalmente em Brasília e Belo Horizonte, aproveite e assume de fato e cobre firme por soluções reais para Itamonte. Porque ficar só nessa de visitar Brasília, ir a evento, no papel, na foto, na propaganda...
Eu peço que a vereadora volte o foco para a questão da discussão do projeto. Deixa
então,
para a palavra livre.
A gente quer
outras questões.
É isso. E eu quero que vocês nos ajudem, procurem mais assinaturas, porque tem muita gente que perdeu o filho, perdeu o marido nessa estrada aqui, e isso está constantemente. A gente, às vezes, não fica nem sabendo, mas vira e mexe, tem morte nesse Alto de Serra. Então, eu conto com a população que me apoie quem estiver aqui do meu lado e que a gente cobre e peço que vocês cobrem também do executivo o tempo todo. Obrigado.
O projeto, o requerimento número 01/2026, continua em discussão. Vereador Germano Justino.
Boa noite aos nobres colegas, ao público aqui presente e aos internautas. Este assunto, esse requerimento é de grande valia. Acho que a população de Itamonte conta com isso, espera com isso que esta casa empenhe ainda mais para que traga soluções para a população, né? Eu digo trabalhar mais, que eu acredito que quase todos os vereadores aqui, junto com a base de cada deputado, inclusive eu, já tive, junto com o diretor-geral do DENIT, o doutor Fabrício, como demais colegas, já tiveram na sede do DENIT. Essa informação que eles estão respondendo no papel, isso aí eles falaram na cara nossa, olhando dentro da sede do DENIT. Que, infelizmente, a estatística de Itamonte é muito pequena para eles virem fazer alguma coisa. Posterior a isso, já teve dentro do Paço Municipal da Prefeitura uma reunião com os membros do DENIT, diretor-geral, diretor federal do DENIT. Já fizeram um estudo, inclusive na entrada da Avenida Campos Elísio, para ser colocado um semáforo ali e os radares voltaram aonde tiraram. Ficaram de dar uma resposta, já deram uma resposta muito semelhante a essa que está aí. Então, assim, acaba que eu acho que a gente, junto à população, a gente vai ter que vir fazer mais alguma coisa, a gente conseguir tentar uma fórmula de mostrar a nossa indignação perante a BR-354, está dentro do município de Itamonte, nós mostrarmos que nós precisamos de atenção nesse trecho urbano. Que mais vidas vão ser cerradas se algo urgente não vir acontecer. Então, acho que a população, junto com nós dos poderes, temos que nos unir forças. Assim, pode ter certeza que a gente conseguirá obter um resultado lá no final e, assim, salvar a vida das pessoas. Obrigado a todos.
Agradeço as palavras do nobre vereador Germaninho e o requerimento número 01/2026 continua em discussão. Vereador Dani Delfim.
Obrigado, presidente. Boa noite, senhores e senhoras vereadoras, público aqui presente, ouvintes da Rádio Criativa e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. E, novamente, uma boa noite a todos. Parabenizo a vereadora Alessandra pela iniciativa. Também aqui parabenizo a nobre moradora do bairro, né, e também solidarizo com o Vanderlei, né, que foi de maneira direta, né, atingido também por essa catástrofe. Acho que a gente, em hipótese alguma, podemos brincar com vidas, né, e o trânsito hoje ele representa uma forma de violência brutal, né? Quando não mata, ele deixa severas sequelas, né? Então, toda iniciativa vinda do povo, ela tem uma força imensa. Eu quero, assim, que vocês continuem com a luta, mobilizem ainda mais, que, como já foi dito aqui pela Alessandra, em parceria com o vereador Silvio, também já foi dito aqui pelo nobre vereador Germano, a Câmara, ela vem procurando, dentro da sua linha de trabalho, reivindicar e cobrar dentro daquilo que é possível, novamente, dentro da nossa área de atuação, que é limitada, né? Porque nós sabemos que é uma BR, então uma rodovia federal, isso esbarra em total responsabilidade do órgão federal, né, ou seja, do governo federal do país, mas não isenta de maneira alguma a nossa atuação, a nossa cobrança e a manifestação do povo que está aqui presente, né. Eu acho que é importante compartilhar ainda mais essa petição, esse abaixo-assinado, jogar nos grupos, acho que a gente tem que proliferar isso mesmo, e a partir do momento que essa audiência pública, nosso presidente aí, que vai estar também ombreando isso, junto com o Poder Executivo, que a partir do momento que essa audiência seja marcada e definida, que possamos encher esse plenário com pessoas que estão preocupadas e engajadas com isso. Porque a partir do momento que houver uma maior participação popular, não só na questão do DENIT, mas em qualquer outra esfera de interesse público, eu tenho certeza que políticos, que representantes, que órgãos do poder público vão olhar diferente para essas ações. A partir do momento que o povo cobra, reivindica e participa, o político, novamente os representantes, eles vão agir de maneira diferente. Quando há uma omissão popular, não é dizer que o político vai fechar os olhos, não. Mas ele vai também entender que a população não está acompanhando, que a população não está fiscalizando e está deixando de lado o seu papel importante, que não é só o poder de voto, não é só o poder de votar, mas é o poder de participar ativamente dos atos democráticos do país. Então, continue, estamos juntos. E também aqui vai uma sugestão ao Poder Executivo, né, que foi relatado, que foi retirado as câmeras de monitoramento do local. Acho que é algo de sensibilidade imediata do Poder Executivo voltar a instalar essas câmeras ali, né? Porque se há as câmeras, Não é dizer que a gente vai evitar, mas a gente pode minimizar. De certa maneira, vai haver algo visual que, teoricamente, vai demonstrar um pouco de restrição, cuidado e de imediata conscientização daqueles que transitam por ali. Então, eu quero fazer esse apelo, esse pedido ao Poder Executivo que realoque de maneira imediata as câmeras de monitoramento nesses trechos e que também haja a ampliação desses sistemas de monitoramento, né? Porque aqui aquela região ali, né, do Picozinho, Coqueiros, é uma área de entrada, é uma área de entrada do município, né? Então não é só uma questão de monitoramento com visão de trânsito apenas, mas é com visão de segurança pública, né? Então, novamente, que o Poder Executivo se sensibilize e realoque e que coloque novamente, de maneira imediata, essas câmeras ali, porque, se eu não me engano, acho que quem define a colocação, os pontos estratégicos, é o Poder Executivo, se eu não me engano. Então, acho que é uma ação que dá para fazer de maneira rápida, imediata e de baixo custo. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço as palavras do nobre vereador Dani Delfim e o requerimento número 01/2026 continua em discussão. Vereador Silvio Santoro.
Boa noite a todos, boa noite a todos os internautas e ouvintes da rádio e as pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube. Gostaria de parabenizar a Kate, né, pela iniciativa, pela mobilização, a iniciativa dela essa semana de mobilizar a comunidade. A todas as pessoas que, né, aderiram à convocação dela e vieram aqui na Câmara dar o apoio moral, vocês estão de parabéns, né, isso é muito importante, porque somos junto com os vereadores, né, nessa luta que é tão importante, que é a segurança da nossa rodovia. Nós já estamos nessa luta já faz uns 2 anos, mais ou menos. A primeira reunião, a vereadora Luciana também esteve junto com a gente lá, conversamos com um assessor do superintendente estadual do DENIT, protocolamos um ofício solicitando o retorno dos radares aqui para Itamonte, que foram retirados há uns anos atrás. Houve uma resposta de que o governo estava programando para ampliar a questão dos radares e que Itamonte entraria nessa próxima leva. Só que isso não aconteceu, né, passou um ano, e aí nós voltamos lá, tivemos uma outra reunião com a chefe de gabinete do superintendente e protocolamos mais uma vez um ofício reiterando o pedido dos radares, e aí dessa vez foi nos respondido que nesse período eles fizeram um estudo de criticidade, né, e chegaram à conclusão de que Itamonte não tinha acidentes suficientes que justificasse a instalação de radar. E isso chegou essa semana, e aí por coincidência aconteceu isso tudo essa semana. Eu acho que a gente precisa ampliar essa luta, reforçar essa luta, fazer mais pressão, informar, talvez nós vamos pedir, fazer um ofício pedindo esse estudo agora para o DENIT e contradizer as informações que eles nos prestaram, porque é óbvio que tem muito acidente aqui em Itamonte, nós todos estamos vendo e faz tempo, né? E acidentes graves, que têm ceifado a vida de muita gente. Fui surpreendido com essa situação do acidente lá, eu fui surpreendido com a questão da retirada da câmera lá dos coqueiros, porque eu acho que a função da câmera não é fiscalização da rodovia, de trânsito, é uma questão de segurança pública, mas ajuda, como a própria Kate disse na fala dela, as pessoas que estão transitando por Itamonte, quando vê, não sabe se é radar, se é câmera, eles respeitam. Né, não sabe se está sendo monitorado ou não a questão da velocidade, então as pessoas se respeitavam mais. E nós fomos surpreendidos agora que nós tivemos, na verdade, essa informação de que o radar foi retirado, a câmera foi retirada. E eu me lembro que na época da instalação foi feita uma reunião com a Polícia Militar para definir aonde seriam os, respondendo à pergunta do vereador Dani, aonde seriam os pontos que seriam instaladas as câmeras, para não haver nenhum tipo de ponto algum ponto de fuga para algum tipo de ocorrência. aqui dentro de Itamonte. Então, foi colocada a câmera na todas as entradas da cidade, até no alto da Boa Vista, ali virando para Itenandu, tem uma câmera. Foi colocada ali, indo para o Patarra, na saída do Patarra lá para a zona rural. Foi colocado na Estiva e foi colocado lá. Essas câmeras, elas fazem leitura de placa. Então, qualquer veículo que entra ou sai da cidade era monitorado através da leitura de placa. E a polícia, tanto a Polícia Rodoviária Federal quanto a Polícia Militar, tem acesso em tempo real a essas câmeras. Então, é uma questão muito importante para a cidade. Eu não sei por que tirou essa câmera lá da entrada da cidade, porque descobriu uma área importante. Então, se alguém vier a cometer algum crime aqui na cidade e usar a entrada lá dos coqueiros, vai ficar descoberto e a polícia não tem como, ou se quiser fugir também daqui, depois de cometer algum crime. Então, achei meio que faltou bom senso para a administração em retirar essas câmeras, deslocar isso para outro lugar, não sei o que aconteceu. Nós também aprovamos aqui um projeto de lei que autorizou o Poder Executivo a usar o dinheiro da contribuição de iluminação pública para bancar as câmeras. E tem um fundo enorme nesse. Então, questão de falta de dinheiro não é justificativa para isso. Poderia ter aumentado o número de câmeras sem problema nenhum, porque tem muito dinheiro nesse fundo, né, que a população já paga e que pode ser utilizado para pagar o vídeo monitoramento. Né. Então, nós vamos continuar essa luta. A Alessandra já citou, o deputado Odair e o deputado Ulisses estiveram os dois juntos na sede do DENIT, com o superintendente nacional do DENIT. O deputado esteve aqui, passou pela serra, viu a situação da estrada, achou que estava muito ruim, foi lá pessoalmente, no finalzinho do ano passado, apresentou um requerimento para que fizesse recapeamento. Eu acho que ele não tocou nessa questão dos radares, que a gente já tinha enviado o ofício, mas eu vou acioná-lo essa semana de novo para que ele volte a falar com o superintendente, talvez com o ministro, porque isso é muito importante. Nós temos que somar todos nessa luta, porque nós vamos conseguir, se Deus quiser, salvar vidas, que uma vida que salva já, né, é muito importante para todos nós. Né? Eu, inclusive, há muito tempo atrás, muito tempo mesmo, não sei precisar quantos anos, meu avô foi atropelado na beira da rodovia e faleceu por um caminhão. Então, assim, eu sofri isso. Minha mãe sempre sofreu com essa situação, né, de nós ter vivido a perda de uma pessoa da nossa família na estrada aqui em Itamonte. Então, eu acho que isso é uma questão, por isso que me motiva muito. E desde que a gente assumiu o mandato aqui, nós estamos fazendo essa gestão para solucionar esse problema. E, se Deus quiser, agora nós vamos conseguir com mais pressão, com a ajuda da população. Obrigado, viu?
Agradeço as palavras do vereador Silvio Santoro. E o requerimento número 01/2026 continua em discussão. Eu quero falar também desse requerimento, porque não é só a questão do Coqueiros. Coqueiros, agora aconteceu quase que essa tragédia maior ainda, que poderia ter levado a vida das pessoas que moram ali. Faltou muito pouco, né? Foi Deus que pôs a mão e desviou esse caminhão de onde as pessoas se encontravam no descanso, né? E a preocupação é muito grande. A questão de tirar ali essas câmeras ali, ela sinceramente é incompreensível. Uma vez que ali tem uma entrada para o bairro Coqueiros, antes ali, que ela é perigosíssima. Quem tem consciência vira lá em frente à casa que ocorreu o acidente e volta. Mesmo virando ali, por estar descoberto, como a gente sabe que está, o perigo persiste. Tivemos pessoas que foi virar de moto ali, amigo nosso, Charlie Brown, e morreu atropelado ali. Se tivesse as câmeras ali, obviamente a pessoa vai diminuir a velocidade. E outra coisa, conversando com o Antenor, que é o nosso conterrâneo aqui e chefe aqui da micro-região da Polícia Rodoviária Federal, ele me passou, eu passei até para os meninos da ONU lá, que essas câmeras, se tiver um tipo de placa, tem dois, três tipos de placa, se tiver colocado nas câmeras regulamentada, a Polícia Rodoviária pode aplicar multa. Então, isso é muito importante. Eles podem o exemplo, na pior das hipóteses, pode fazer uma perícia buscando imagem da câmera. Então, é um meio de se coibir. Só que, infelizmente, a verdade precisa ser dita, que o município não investe nessas câmeras. Muito pelo contrário. Tira daqui e leva lá para o Alda Serra. Que tipo de segurança é que nós estamos prevendo? O que, que nós estamos querendo prevenir? As pessoas que entram aqui? E a vida das pessoas que moram aqui? Não vale nada a vida das pessoas que moram aqui? Como disse o vereador Silvio Santoro, nós aprovamos aqui um dispositivo legal que pode ser usado, o dinheiro da iluminação pública, para fazer um consórcio e trazer essa solução. Mas o dinheiro continua parado. O dinheiro está num caixa lá. Inclusive, eu pedi por ofício, há dias atrás, não sei se tive resposta ainda, porque tem um tempo para resposta. Eu pedi o que se arrecada por mês desse montante. Eu estou falando que está dentro do contexto. O que se arrecada e o que nós temos desse caixa. É um caixa robusto. Ele é muito robusto. Haja vista que, em outras legislaturas, eu fui um, juntamente com o prefeito, que é um grande amigo meu, nós batíamos muito na questão dessas cifras, desses percentuais, que eram muito altos. Mas eles continuam lá, o percentual. E a conta de luz, ela sobe e o dinheiro vem. E ele pode ser usado nas câmeras. E não é usado. Fomos lá no meu bairro, no Novo Horizonte, fizemos um vídeo lá. Um vídeo até ficou legal. Tiramos uma torre que estava só olhando para dentro do bairro e colocamos na beira da estrada. Justamente com o intuito de colocar outra torre para simular ali um radar, que não é um radar, mas ele serve como, uma vez que a velocidade medida e levada à conclusão pericial, ela traz a conclusão do ato lesivo à vida de quem os comete. Mas até hoje não foi colocado esse poste do outro lado. E sem esse poste não tem as placas também. E sem a placa e sem o poste com as câmeras, a Polícia Rodoviária não vai fazer o trabalho que o Antenor falou que faria quinzenalmente, mais ou menos, ele iria colocar à disposição uma equipe para fazer análise dessas câmeras e aplicar multa. Porque o caminhoneiro que passa aqui, é o caminhoneiro trabalhador, é o cara que carrega as nossas riquezas, supre as nossas necessidades, mas é o mesmo. E ele serve até como interlocutor entre o poder público e as pessoas. Porque ele vai falar, vai devagar que ali tem câmeras, né? E a notícia se espalha. Um ou dois ou três passando por uma situação desagradável, ela vai pegar e vai comentar com o outro que vai ter cuidado com as nossas pessoas. Nós temos ali na Berta, na casa do nosso amigo Gabriel, naquele retão, um perigo aquela reta. Temos o hotel do Reis ali, que se a pessoa pega, ela vai em alta velocidade daqui, ela passa lá em alta velocidade. Nós sabemos, qualquer motorista sabe que a desaceleração e a aceleração, ela leva tempo. Quem passa devagar na câmera, vai demorar um certo tempo, pelo menos vamos ter essa margem de segurança. Mas eu não entendo por que essas câmeras não foram colocadas. Nós temos a estiva, eu não sou maluco nem doido de passar correndo lá na estiva, nunca passo. Por quê? Porque tem câmera, né? Então, nós trabalhamos aqui nessa questão da rodovia federal com a menor intervenção estatal. E essa menor intervenção estatal é exatamente a prerrogativa que o município tem e pode fazer, e deve fazer, de colocar essas câmeras. E sem essa intervenção municipal, que é o mínimo que esperamos, é o mínimo, nós somos omissos sim. A gestão pública municipal, ela se torna omissa, assim. E a omissão é crime. Né? O dia que alguém se atinar que um acidente aconteceu dentro do perímetro urbano e que o perímetro urbano está descoberto de tudo que é medida de segurança para que o trânsito flua melhor e não ceifam vidas, pode ter certeza absoluta. Vereador Silvio Santoro, como advogado, sabe disso, que cabe uma ação. Agora, nós estamos partindo, agora, doutora Kate também sabe disso, que nós podemos ajuizar já uma ação com obrigação de fazer. Isso para aliviar a situação do município, porque o ente municipal, através de seus gestores, continuando com essa inércia, futuramente, a hora que acontecer com pessoas que tenham um pouco mais de amplitude no conhecimento, vai responder. Aí todo mundo vai falar, nossa, mas sacanearam o prefeito, sacanearam o secretário. Não é. Na minha opinião, quem omite em fazer o que tem que fazer é que está sacaneando as pessoas. Então, eu englobo o pedido de todos os demais vereadores aqui e faço também o pedido para que mexa naquele cofre lá, que está guardado a questão da contribuição para a iluminação pública, que tem um permissivo legal, e vamos colocar câmera cidade. Já colocamos um monte de vasos de flores na cidade, por que que não podemos colocar câmeras? Será que... colocamos e continuamos gastando, porque o que gasta-se com a manutenção desses vasos, é bonito? É bonito, ninguém está falando que o vaso não tem que ser tirado, mas, peraí, o que é mais importante para as pessoas? A beleza da rodovia ou a segurança que evita, assim, o ceifamento das vidas? Precisamos pensar, precisamos ter mais responsabilidade diante daquilo que é nossa obrigação. Essa é a nossa preocupação. Eu tenho aqui alguns ofícios que os vereadores mandaram, respostas absurdas, porque quem está lá em Brasília, ele não está nem aí para aqui. Não é os parentes deles que estão morrendo aqui, não estão correndo risco. Nós sabemos o modus operandi, que não é de todos, mas o modus operandi de quem opera Brasília, todo mundo conhece, independente de política A, política B. Cidadão A, cidadão B. Então, eu espero... Se for acrescentar alguma coisa, depois a Kate pode pegar aqui. Tem uma cópia aqui, se for acrescentar no processo. Porque esperamos que tenha uma ação do município nessa questão. Mas eu não deixo, assim, esvairir a possibilidade de amanhã ou depois, nós todos, com esse abaixo-assinado que foi feito, eu ainda não assinei, que eu sou ruim de informática, sou da roça agora, que estou querendo vislumbrar alguma coisa, mas eu quero assinar, o Hugo vai me ajudar ali. Então, o que acontece? Eu não descarto a possibilidade de usarmos todo esse contexto, todo esse bojo, e darmos o primeiro passo na justiça, para que busque na primeira, se tiver negada na segunda, e na instância superior. Se levarmos a história do município com o histórico de acidentes fatais aqui, eu tenho certeza que alguém vai ter a sensibilidade e vai nos atender. Antes que o próximo chegue, seja um filho meu, um filho de qualquer um, um neto de qualquer um que esteja aqui. Obrigado. O requerimento número 01/2026 continua em discussão. O requerimento 01/2026 está em votação. Como vota a vereadora Alessandra Simone?
Aprovado.
Vereador Danilo de Souza?
Aprovado.
Vereador Carlos Henrique?
Aprovado.
Vereador Germano?
Aprovado.
Vereadora Cláudia Fernandes?
Aprovado.
Vereador Dani Delfim?
Aprovado.
Vereadora Luciana Fernandes?
Aprovado.
Vereador Silvio Santoro?
Aprovado.
O requerimento número 01/2026 foi aprovado por 8 votos e será tomadas as devidas providências para a realização da audiência pública ora citada. Em conformidade com o artigo 176, inciso 4º, do regimento interno dessa casa, abro a palavra aos nobres vereadores. A tribuna livre está aberta. Eu vou lá falar primeiro, que aí já fica liberado. Hoje eu vou ser breve, só para não perder o costume de que todas as reuniões da minha vida eu vi na tribuna. Não posso perder isso, né? Isso é a marca que eu vou levar. Estamos saindo aqui da vida pública legislativa e vamos deixar essa marca. Eu queria falar hoje aqui sobre uma situação do programa Vai e Vem. Eu falei que eu ia falar, o Gabriel falou lá no antes, bonzinho, você vai falar isso? Eu falei, vou falar. É que nós brigamos muito...
Vai e volta, né?
Vai e vem.
Vai e volta.
Volta? Eu já pus vai e vem aqui, porque vai para Cruzeiro e vem de Cruzeiro. Então, é o programa que foi criado depois de muita luta legislativa, deu muito trabalho para convencer a gestão passada que implementasse ou que implantasse esse programa para os alunos aqui. Eu estou terminando a faculdade agora, se Deus quiser, falta só 4 meses, 5 meses, né? Eu tenho 6 parcelas para pagar, não uso porque é antiético usar aqui, né? Não vou ficar legislar em causa própria, jamais o faria. Mas eu vejo a dificuldade das pessoas que alçam esse direito, porque não fica barato. E as pessoas não têm essa condição toda de pagar a faculdade e ainda pagar o transporte. Temos aqui exemplo de bastante gente aqui que estudou fora e sofreu muito que não tinha, e hoje nós temos essa possibilidade. Mas essa possibilidade ela precisa ser implementada. Esse avanço, nós vamos começar a discutir isso na casa, no mínimo quinzenalmente, esse avanço precisa acontecer. Hoje saltamos de mais ou menos uma média de 45 alunos para 85 alunos. São pessoas que estão trazendo sacrifício para seus pais, para seus familiares, para buscar uma melhoria no seio familiar, né? Então, eu vim aqui hoje só para fazer esse lembrete e pedir ao Poder Executivo que comece a trabalhar. Uma vez que temos o ônibus de graça para São Lourenço, e não tem nenhum óbice que impeça o fornecimento desses ônibus para Cruzeiro também. E também para quem já faz a concessão, isso é um agradecimento à gestão passada, e o Dani fez parte, o vereador Dani Delfim fez parte dessa luta, deu muito trabalho para nós convencer o ex-prefeito a fazer, né, essa concessão, mas agora sentimos a necessidade de avançar. Precisamos melhorar isso para as pessoas. Não existe, mas é outro estado, a lei permite. Temos ônibus de Itatiaia, que leva alunos lá. Ônibus desses amarelos, de Cachoeira Paulista, de Queluz, tudo estão parados lá. São várias vans. Então, eu não estou falando nem para colocar o ônibus. Eu acho, sinceramente, muito mais viável chegar no 100% do patrocínio municipal para essas pessoas. Eu teria até uma ideia, dentro da legalidade, das pessoas que fossem abraçadas pelo município e, posterior à sua formação, devolvesse de alguma forma em serviço para o município o que foi concedido a elas. Mas isso precisa ser feito através de um estudo. Eu acho que, imagina uma enfermeira, por exemplo, que forma lá, trabalhando 2 horas por semana, de graça para o município, atendendo na saúde, até que seja coberto um certo percentual do investimento do município. É coisa que precisamos estudar. Mas eu, de antemão, eu peço aqui que o Poder Executivo Municipal olhe com melhores olhos para essa questão nossa lá dos alunos de Cruzeiro, ou para aqueles alunos que têm o alcance da lei em favor dele. É completamente viável, é possível, é sensível e é ético. Agradeço ao vereador Germano por ter composto a presidência, e a tribuna livre continua franqueada. Vereadora Alessandra Simone.
Mais uma vez, boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos. Né? Então, gente, mais uma vez estou aqui para lembrar. Hoje eu estou cansada de cobrar, então vamos lembrar do executivo, que está me devendo muitas respostas. Lembrar do executivo que já está completando um ano da Lei 15/2025, que determina a instalação obrigatória de câmeras de segurança nas escolas públicas, municipais e centros educacionais infantis. Está prestes a completar um ano, senhor prefeito, secretário de Educação, e sequer uma câmera foi instalada. Vocês acham que em 15 dias vai ter tempo para isso? Jamais, né? Só que eles esquecem que a lei foi feita para ser cumprida. Além disso, sigo sem respostas a diversos ofícios encaminhados. Essa semana, graças a Deus, mais uma vez, começaram a responder alguns. Quanto à estrada do Campo Redondo, quanto à limpeza do bairro Moradas do Bosque, que graças a Deus está andando. Mas olha, gente, luta. Só que ainda está, vários bairros estão a perder no mato. Inclusive Jardim dos Ipês, Residencial Dona Alzira, Dona Isabel. Tem muitos aqui na cidade. Vamos lá. Fiscalização e limpeza dos lotes particulares. Ô, gente, não tem uma multa, tem um lugar, tem multa. Por que que as multas não estão sendo aplicadas? Já começam a colocar fogo de novo nesses lotes, fazer igual o ano passado. Vai esperar pegar fogo em casa, vai esperar prejuízo maior. Pelo amor de Deus, a lei foi feita para ser cumprida. Não limpou seu lote, multa. Doa quem doer. A poda de várias árvores no horto. Gente, tem um ano e meio que eu estou, desde o começo do mandato de 2025, que eu estou cobrando e convido qualquer um para ir lá ver. A rua atrás do horto, várias famílias estão correndo risco de morte. Fato real. Uma árvore já caiu em cima de uma cozinha, já mandei foto, já fui ao CODEMA, já mandado o ofício resposta que foi determinado a poda. Mas, infelizmente, a prefeitura parece que não tem motosserra. É triste isso. Está nojento de escutar certas coisas. Todo mundo passa no horto. Vocês viram a guarita? Lá no começo do ano também pedi a retirada e a retirada da árvore. O povo continua esperando o ônibus lá. Aí falei com o secretário de governo, ele me deu até 30 de abril. Hoje já são 13 de maio. Que precisava de um carro da CEMIG para tirar a árvore. Até agora, nada. E isso, gente, já faz um ano e meio, praticamente. Porque é desde o começo de 2025 que eu estou pedindo recorrentemente manutenção urgente das estradas rurais do bairro Conquista, Fazenda, Lavra e Cachoeira. Tem paciente que precisa ser deslocado de ambulância, está gastando 40 minutos da Cachoeira, da Fazenda até a cidade. Isso é justo. Paciente gemendo, chorando. E nada de resposta. Gente, bairro aqui, ó, pertinho. 10, 15 minutos para lá. Resposta formal sobre a realização do concurso público municipal. Quero resposta do ofício que foi enviado. Foram vários. Só que o último, eu pedi cronograma. Vai fazer ou não vai fazer? A população quer resposta. E eu também. Critério utilizado para autorização ou negativa de exames que vem de consultas particulares. Esclarecimento detalhado sobre o funcionamento da regulação médica do município. Nada até agora. Eu pedi que critério que esse médico regulador está usando. Nada. Eu pedi, gente, fiz tantos pedidos e nada até agora. A população merece respeito, transparência e ação. Itamonte não pode continuar vivendo de promessas enquanto os problemas aumentam e as respostas estão chegando pela metade. Antes que o senhor me corte, senhor presidente, só mais uns minutinhos.
Se tiver todo o tempo regimental, sem problema nenhum, pode usar.
Faço aqui também uma reflexão importantíssima. Se aproxima a festa do queijo, né? Começa amanhã. Que nossa festa seja lembrada pela valorização do produtor rural, da agricultura familiar, da cultura regional, pela hospitalidade do nosso povo e pelo turista que encanta com a essência de nossa cidade. Mas também quero deixar algo muito claro. Respeito é fundamental, principalmente entre cidades vizinhas, entre povos irmãos, entre eventos que fortalecem toda a nossa região. É lamentável quando atitudes deselegantes acabam desmerecendo ou desrespeitando festas tradicionais de municípios vizinhos, que também trabalham com esforço, dedicação e amor à sua cultura. Não precisamos diminuir ninguém para valorizar Itamonte. Pelo contrário. Quando respeitamos nossos parceiros regionais, fortalecemos o turismo, a economia e a identidade da Serra da Mantiqueira como um todo. A festa do queijo só faz sentido quando fortalece nossa identidade, respeita nossa gente, integra nossos parceiros vizinhos. Não podemos permitir que um evento tão importante seja prejudicado com atitudes isoladas, vaidades ou disputas menores. Nosso povo, nossos vizinhos, o turista que nos prestigia, os profissionais, entidades envolvidas e principalmente o Sindicato Rural de Itamonte merece respeito. Então, gente, não preciso citar mais nada, né? Ótima festa a todos. Vamos receber nosso turista, nossos vizinhos, com elegância, né? Com educação e mostrar que nós somos educados. Povo bonito, elegante. Boa noite a todos, viu? Muito obrigada. Até uma próxima sessão.
Agradeço as palavras da nobre vereadora Alessandra Simone, e a tribuna livre continua franqueada. Ninguém mais vai fazer uso? Vereador Dani Delfim.
Novamente, boa noite a todos. É bem lembrado pela vereadora, né, o nosso evento se aproxima, começa amanhã. A gente está vendo ali um parque de eventos bem ativo, bem organizado. E é importante que realmente possamos mostrar o que nosso município, o que Itamonte tem de melhor, que é os nossos produtos, produtos da terra, a figura do homem do campo e principalmente o fortalecimento, né, de uma marca, de um produto que vem crescendo, né, que é o queijo aí sendo premiado a nível nacional e até mesmo internacional. Então isso agrega valor ao nome, à marca do município, ao fortalecimento do turismo, agrega valor ao comércio, às pousadas, hotéis. Tem aí o Reis, né, que vem empreendendo na área, seja bem-vindo, assim como os demais aqui estão. Então isso mostra para nós que é importante o fortalecimento da marca Itamonte, né? Então isso mostra o quanto os eventos aqui na nossa terra vêm ganhando força e o quanto também esse segmento da produção rural vem se fortalecendo. Então precisamos sim valorizar, enfatizar nossos produtores, como eu disse, e toda a cadeia produtiva, né? Não apenas o queijo, mas a truta, o artesanato, os doces, né? Os quitutes e tudo mais, que agrega valor e fortalece a marca do nosso povo, da nossa gente. Então, é importante a gente parabenizar a atuação do Sindicato Rural, né, de todos os envolvidos no processo, e que tenhamos realmente um movimento pacífico, de vitória e de bastante alegria entre todos nós, né? Dentro também dessa discussão, que envolve a questão do trânsito, aqui já citado, que envolve a questão da manutenção e de novas instalações de sistema de monitoramento, eu queria até aqui lembrar o nosso presidente, o vereador Mão Branca, que participou aqui comigo de outras gestões, né, de outras legislaturas, é que nós aprovamos nessa casa, inclusive, né, a possibilidade de criação de um parque de energia solar, um parque fotovoltaico, que é importante porque estamos falando de uma fonte de energia limpa, renovável, num mundo que vive mudanças climáticas catastróficas, né? Então, certamente esse parque fotovoltaico traria para nós aí, além da sustentabilidade e uso de uma energia limpa renovável, como já disse, traria também economias. Economias que poderiam, senhor presidente, baixar a contribuição de iluminação pública. Que poderia, por exemplo, já falei aqui diversas vezes nessa casa, inclusive até mesmo no ano passado, da necessidade de expansão de iluminação de LED em todos os bairros rurais. Está esperando o quê para fazer isso? Tem dinheiro. Tem dinheiro. E não é pouco nessa conta. E o uso é exclusivamente para iluminação pública e, como já foi dito aqui, para também atender aí a questão de monitoramento e segurança pública. Está esperando o quê para fazer? Está esperando o quê para trocar esses braços de luz? A zona rural também precisa de atenção. Precisa de melhoria na sua estética, no sentido de trazer mais conforto para que as pessoas possam se deslocar.
Posso fazer uma parte?
Sim, claro.
Só eu esqueci de mencionar na minha fala, quanto a essa questão da segurança da rodovia, essa questão da iluminação na beira da rodovia, né, de iluminação de LED, aumentou muito a segurança da rodovia, né? E justamente ali perto daquele local, num trecho que foi feita a expansão da rede, tem 6 luminárias queimadas entre o Picozinho e os Coqueiros, né? Isso piora a questão da segurança do trânsito ali no local. Eu esqueci de falar isso na minha fala, mas eu gostaria de deixar registrado que isso é importante o Poder Executivo começar a substituir essas luminárias, dar mais atenção a essa questão da substituição, porque isso também ajuda nessa questão da segurança do trânsito, né? Com o local escuro é mais fácil ter acidentes graves ali. Obrigado.
Eu que agradeço pela contribuição, nobre vereador. Então, nesse sentido, há necessidade desse olhar, né, de ampliação dessa extensão, e também disse na última reunião, e volto a enfatizar, muitos pontos da nossa comunidade, né, da nossa cidade, diversos pontos dos bairros aqui do perímetro urbano estão como verdadeiras árvores de Natal, piscando sem parar. É um verdadeiro pisca-pisca. Isso lá no Jardim dos Ipês, residencial Dona Isabel, bairro Berta, como o Silvio disse, em vários pontos da BR totalmente apagados. Novamente, precisa mexer nisso. Lá no bairro residencial Dona Isabel foi retirado ali um parquinho ali, né, uma academia ao ar livre. É um ponto, é um bairro de caminhada, de lazer, de encontro. Foi retirada aquela academia dali que estava ruim. Achei que fosse feita uma manutenção ou viesse um novo produto ali, né? Ou seja, uma nova academia, um novo parque. Se eu não me engano, a academia foi até indicação do vereador Mão, à época, nosso presidente. Então, assim, a gente precisa ter espaços para também lazer, para esporte. Falei a questão de manutenção, iluminação lá do ginásio poliesportivo, das áreas externas, da pista de atletismo. Então nós precisamos de mais lugares também para se desenvolver cultura, se desenvolver lazer, entretenimento, né? É fundamental que haja essa melhoria para que nós tenhamos mais segurança, mais conforto e, novamente, mais vida. Então eu queria deixar bem claro aqui que há essa necessidade de olhar para isso. Zonas rurais, estamos num período de seca, choveu pouco, manutenção das estradas rurais, conservas de estradas rurais, foi feita promessa eleitoral em campanha e as estradas rurais estão péssimas. Estão péssimas. Como que o turista chega? Como que escoa a produção? Então é importante que haja esse cuidado e essa atenção. Você deu um espaço para a vereadora?
Então, Dani, falando da iluminação pública, um dos ofícios que eu tenho batido recorrentemente é a questão da iluminação. Aí, o que foi a resposta que eu recebi verbalmente? Que a empresa Vagalume não tem... que a empresa que fornece lâmpada para ela não está tendo as lâmpadas. Eles que se virem. Aí mandei um outro ofício falando, já que a empresa Vagalume não está dando conta do trabalho, simplesmente rescinde o contrato e contrate outra. Mas a desculpa que a Vagalume dá é essa. Nós estamos numa bola de neve, né? Porque uma empresa não fornece a Vagalume e a Vagalume não faz serviço aqui em Itamonte. Só que a gente vê carro da Vagalume fumando na beira da estrada de noite. Convido vocês, eles adoram ir lá fumar. Você entra na beira da estrada, fica olhando para o céu, fica vendo, né, a vida passar. Então, o que a gente quer é eficiência. E um dos ofícios é esse, cobrando eficiência da Vagalume. Obrigada, Dani, pela palavra.
Eu que agradeço, vereadora. E aproveitando o minuto restante, eu quero assim sempre enfatizar que o nosso papel aqui é sempre discutir o progresso, o desenvolvimento da nossa cidade e principalmente buscar juntos a melhoria na qualidade de vida, né? Então, lembrando que aqui o nosso papel é sim reivindicar, é dar representatividade, eu sempre falo isso, o vereador é o representante, é o porta-voz direto do povo, é ele que está sempre mais perto, que caminha, que trabalha, que está junto e que vê, né, como os desafios que o nosso cidadão sente de perto. Então, aqui a gente está só ecoando a voz do cidadão. E é importante que haja essa valorização, não só da figura do vereador, mas também do povo que nós representamos. Muito obrigado, tenham uma excelente noite.
Agradeço as palavras e colocações do nobre vereador Dani Delfim. E a tribuna livre continua franqueada. Vereador Germano Justino.
Boa noite novamente a todos, público aqui presente. Fui mencionando, anotando alguns pontos que foram questionados sobre a mudança da Câmara do bairro Coqueiro. Ali foi um novo estudo da Polícia Militar que pediu para o município fazer a alteração dessa Câmara para a garganta do registro. Em virtude dessa Câmara ter um monitoramento de placas de veículo furtado, isso, aquilo, outro, tem um tempo de resposta para que a Polícia Militar consiga abordar o veículo aqui na cidade. E muito bem colocado a colocação do vereador Dani a respeito de ser instalada uma nova Câmara no bairro. Vou fazer esse pedido também para o prefeito amanhã, que seja o quanto antes instalada ali uma nova Câmara, e não só ali, por mais outros pontos na beira da rodovia, como no bairro Picozinho, necessita também, mas a gente vê, na Câmara de Segurança do bairro Estiva, tinha sido colocado lá uma placa de 40 km por hora, no mastro da própria Câmara. O DENIT foi lá e tirou. Então, acaba que o que acontece? Essa câmara foi retirada, essa placa foi retirada do poste. Então, assim, aonde que a pessoa poderia achar que ali era um radar, né? Hoje não pode, o DENIT tirou essa placa de lá. Então, acaba que fica o quê? Só o monitoramento. Para essas câmaras poderem fazer atuação junto às autoridades competentes, Polícia Rodoviária Federal, no caso, que é a nossa rodovia, essas câmaras teria que ser aferida pelo Imetro, só assim ela pode vir fazendo autuação, porque por causa da velocidade de tráfego, e como elas não são aferidas pelo Imetro, fica fácil de um condutor fazer um recurso, né? Mas o município pode vir a pegar e pedir aferimento dessas câmaras, né? Que eu acho viável e legal para que isso venha a acontecer. Vamos regularizar essas câmaras junto à Polícia Rodoviária Federal para que ações e punições possam vir. Que a gente vê, a Estiva sofre demais, o Coqueiro está sofrendo essa semana, infelizmente ali com vítima fatal. Quantas vidas já foram perdidas ao longo da rodovia? Em viagem junto com o colega vereador Carlos Henrique, a gente sempre menciona que ele sempre ficou ali à margem da rodovia, já viu o acidente acontecer, vidas sendo perdidas ali. Então isso é uma preocupação de todos. E juntos, somando força, pode ter certeza que juntos conseguimos fazer essa diferença. Sobre o concurso público que foi mencionado, todos sabem que em um ano é difícil preparar-se um concurso público, coisa que a gestão anterior em 8 anos não fez, e muito pelo contrário, né? Cancelou-se um concurso público do mandato anterior, assim não tendo, e muito pelo contrário, cargos foi extintos da folha da prefeitura para que não fosse viável fazer o concurso público. Então esses cargos estão voltando, vai ter o concurso público, tem que ter o concurso público, acho que o município necessita e a população precisa disso. E sobre as árvores em frente à antiga Antártica, já foi palco dessa casa em audiência pública, e o que acontece? Todos aqui já cobramos da CEMIG, lá necessita de a retirada da rede da energia elétrica para que essas árvores sejam retiradas. O ponto de ônibus não tem como ele ser retirado, porque ele está segurando duas grandes árvores, é o ponto de ônibus que está equilibrando uma árvore na outra. Então, o que acontece? Todos aqui sabem, já cobramos da CEMIG. A CEMIG já esteve no local, não conseguiu retirar as árvores, já remarcaram de vir umas 5 vezes e não vieram. Então, acaba que é o que eu falo. Nós estamos fazendo, estamos apertando, o Poder Executivo está apertando também, tanto que já informaram 5 datas e não vieram e não executaram o serviço. né? E a respeito de notificações, tem mais de 400 notificações em lotes do município de Itamonte. Teve mais de 30 multas já feitas no município. Então acaba que a população, os proprietários dos lotes, tem que fazer a sua parte também. Não tem como a pessoa vai, compra um lote e deixa ali o problema para os vizinhos, né? E às vezes, muitas às vezes, o proprietário desse lote ele não reside nem no mesmo bairro, porque ele compra para investimento e fica ali sem passeio, sem muro, o mato crescendo e o vizinho fica ali irritado com toda razão, aí vem um e coloca fogo, a coitada da dona de casa, os familiares limpam a casa, vem aquela funilha de preto e acaba e arrebenta com tudo. O município cobra, mas o quê? A população tem que fazer a sua parte. Se cada um cuidar do que é seu, para dentro do muro, ficaria muito mais fácil. E a respeito da festa do queijo, a convidar toda a população para ir participar desse evento, esta casa, o município, todos participaram para que esse evento viesse a acontecer, né? Sem esses recursos, nada seria possível para acontecer este evento. E o projeto da placa solar, que foi aderido, esse projeto está tendo uma dificuldade em virtude da adesão da ata que teve. A adesão dessa ata que teve não fala, não menciona a quantidade de placas solares a ser instalada, não fala qual que são as marcas, não fala quais que são os aparelhos a ser instalado. Então fica difícil o município colocar um recurso alto sem nenhuma segurança do que será instalado. Só fala simplesmente um kit de fotovoltaica e um valor altíssimo no convênio. Então, acredito que não tenha louco que faça um negócio desse ser cumprido. Então, está tendo que fazer mudança e tudo mais para conseguir que isso venha a dar certo. E sobre a pista lá atrás da quadra, já foi solicitado junto à CEMIG um orçamento para fazer essa iluminação lá. E o município está fazendo a manutenção das estradas das zonas rurais, começando da parte mais alta e descendo. O município conta somente com duas motos niveladora, patrol. E agora o município, essa semana, já assinou o contrato com adesão de uma nova moto niveladora, zero quilômetro que vai vir, no valor de R$740 mil, recurso esse da conta livre do município. Então o município passará a contar com uma patrol para que assim possa vir fazer com mais agilidade as manutenções do bairro, dos bairros. Como toda a população sabe que nós temos um bairro muito distante da cidade, difícil a locomoção do maquinário. Se o maquinário está para a Serra Negra, Flagralha e tudo mais, acaba que fica descoberta, né? A gente consegue fazer barrocada, conquista, lavra, por quê? Porque o equipamento está praticamente na outra ponta da cidade. Então, com esse novo equipamento, vai ficar viabilizar para a população uma manutenção melhor da rodovia e das vias. Então, acaba que vai facilitar muito. No demais, muito obrigado a todos e fique com Deus.
Agradeço as palavras do nobre vereador Germano. Só para finalizar, mais uma vez, parabenizar todo esse encampamento seus aí sobre essa questão. E a questão da placa não é para medir velocidade, não. Isso não tem, ali é câmeras. Mas numa questão pericial, será usada, as placas não é de velocidade. A velocidade é proibida, não é radar. Por exemplo, umas placas assim... Rodovia monitorada por câmeras, isso já inibe. Não é, a questão que eu conversei com o Antenor não é para medir velocidade, não. Mas, se precisar, para perícia, pode ser usado. Passa do ponto que partiu, é para perícia, num caso de acidente, que a gente não quer nem que chegue a esse acontecimento. Mas não é, quando eu disse placa, não é para medir velocidade, não. É para deixar bem claro que está monitorada. E quando tiver essas placas, a polícia ela tem a prerrogativa legal de multar, por exemplo, ultrapassagem, pode fazer. É esse tipo, não, mas de velocidade não. Poderia, mas elas não têm essa... Não é.
Deixa eu falar um negocinho.
Sim, né? Sim.
É, 21 de janeiro de 2025, eu, Dani, Luciana e o Silvio, a gente encaminhou ao deputado Odair Cunha um ofício solicitando intervenção junto ao ministro do Transporte, Renan Filho, ao diretor-geral do DENIT, Fabrício Galvão, e o diretor do DENIT, Antônio Gabriel Oliveira, para recolocação de radar de velocidade no trecho que corta a zona urbana da cidade, especial bairros Coqueiros, Estiva, Águas Lindas. Tal solicitação se justifica devido ao grande número de acidentes. Aí teve até... Escuta para vocês verem como que a coisa é feia. Aí, Gabriel Leite, que hoje trabalha dentro da prefeitura, o Gabriel, respondeu o nosso ofício, porque a gente postou, ele respondeu da seguinte forma: não queremos radar no bairro Águas Lindas. Já é difícil dormir com a balhudeira...
Alessandra, eu pedi para você concluir, senão... Alessandra, por favor.
Só um minutinho.
Não, se nós for extrapolar o tempo, vou ter que dar direito de resposta para os outros. Agora, a hora de discutir passou. Senão, nós vamos transformar isso aqui num palco de guerra.
Eu só estou mostrando que foi respondido.
Em um minuto, corta o microfone para mim, se eu extrapolar Tá, Juliano, um minuto.
A imagem é, imagina se as carretas reduzirem a velocidade. Acho que antes de enviar ofício a deputado, você deveria analisar individualmente cada bairro e a opinião das pessoas. Não se deve generalizar as coisas por um fato isolado, que ocorreu em outro bairro, mas sim cuidar de cada bairro analisando sua verdadeira necessidade. O que ele quis dizer? Que cada bairro deve pedir o seu, certo? E que ele respondeu pelo bairro todo. Isso há um ano e meio atrás. A gente está trabalhando em cima disso. Obrigada.
Eu, só para... longe de discussão, só convidar o pessoal para a Festa do Queijo, que é uma festa promovida pelo Sindicato Rural de Itamonte e apoiada pelo município. Não é uma festa da prefeitura, é uma festa do Sindicato Rural com os produtores que fazem esse evento maravilhoso e sempre teve o apoio da prefeitura municipal. Nada mais havendo a ser tratado, em nome de Deus, declaro encerrado a 7ª reunião ordinária do exercício 2026 da 20ª legislatura e agradeço a presença de todos.